Sozinho.
Maior. Bom dia, senhores deputados. Temos quórum de funcionamento e, portanto, temos uma agenda relativamente curta, mas ainda assim bastante interessante. E, portanto, e como há uma reunião de um grupo parlamentar, é-me solicitado que possamos fazer hoje a nossa reunião de forma um pouco mais célere. Por isso mesmo, começo já com o ponto 1. Deputado Bruno Dias, antes mesmo da ata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a organização da nossa agenda e valorizando o facto dos senhores deputados eleitos pelo Algarve estarem cá em grande representação e grande presença, eu queria sugerir ao Sr. Presidente, se houvesse acordo, para que pudéssemos fazer desde já a discussão do projeto de resolução do PCP que está no ponto 5 da Ordem de Trabalhos.
Se não houver nenhum conveniente, até dado à maioria dos deputados do Algarve, que estou a abanar com a cabeça a dizer que sim, assim será. Então vamos só, já agora, votar a ata, que é a apreciação e votação das atas 126 e 127 relativas às reuniões de 10 e 11 de outubro. Julgo que não há nenhuma observação à ata e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos então ao ponto 5. Discussão em comissão do projeto de resolução 943 pela construção da ponte internacional do Guadiana entre Alcoutim e São Lucar. Portanto, Sr. Deputado João Ramos, bem-vindo à nossa comissão. Paulo Sá, desculpe. João Ramos é que costuma vir à nossa comissão, daí a minha confusão. Paulo Sá, cumprimentá-lo. Bem-vindo à nossa comissão. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a todos os grupos parlamentares a disponibilidade para anteciparem a discussão deste ponto. E este pedido do PCP deve-se ao facto de ter a seguir uma reunião da COFMA e, portanto, não podendo estar nos exercícios, poder fazer já esta discussão. Portanto, o projeto de resolução apresentado pelo PCP, o projeto de resolução pela construção da ponte internacional do Guadiana entre Alcoutim e a localidade espanhola vizinha de São Lúcar. A apresentação deste projeto tem a ver com uma constatação relativamente à evolução quer da população, quer da economia no Nordeste Algarvio e, em particular, nos concelhos de Alcoutim e concelhos limítrofes do Algarve e Alentejo. O concelho de Alcoutim tem registado um processo acelerado de despovoamento. Nos censos de 2011, a população era apenas 3.700. Nos censos de 2001, 3.700. Nos censos de 2011, diminuiu para 2.900. E os dados mais recentes relativos a 2016 apontam uma população de 2.400 habitantes. Isto quando há 30 anos atrás, este concelho chegou a ter 10 mil habitantes. E, portanto, há um despovoamento acentuado, também um envelhecimento, em que quase metade da população tem 60 ou mais anos de idade. Do ponto de vista económico, tem também sofrido um declínio acentuado, com o desaparecimento das atividades económicas tradicionais, sem que surjam outras para substituir. Há insuficiência de ofertas de emprego, insuficiência de equipamento social, resultando num êxodo dos habitantes mais jovens, e é exatamente neste grupo etário que se registra a maior decréscimo populacional, menos 37% entre os dois últimos censos. Para travar este processo, entendo o PCP que é necessário um conjunto de investimentos nesta região do Nordeste Algarvio, em particular no concelho de Alcoutim, e um desses investimentos é a ponte sobre Guadiana entre Alcoutim e a população espanhola de São Lúcar. É uma reivindicação antiga das populações de ambas as margens do Guadiana e penso que é unanimemente reconhecido que a construção desta infraestrutura teria um impacto importantíssimo na dinamização da economia local e na atração e fixação de novos habitantes, combatendo o processo de desertificação e despovoamento que afeta este concelho. Num passado não muito distante, chegaram a ser dados passos para a construção desta ponte. Foi lançado pelo Instituto de Estradas de Portugal, na altura, Instituto de Estradas de Portugal, um concurso público para a realização de um estudo prévio para a definição das características da ponte e a sua localização. Isto ocorreu em 2001, 2002. Posteriormente, em 2003, chegou a ser incluídas no Interreg 3 uma verba para a construção da ponte com apoios de fundos comunitários, mas depois destes passos iniciais, há 15 anos, mais passos não foram dados e o projeto foi adiado sine die. Em 2012, o grupo parlamentar do PCP questionou o anterior governo do PSD sobre CDS sobre esta ponte. O governo reconhece que é uma ponte de interesse local, no entanto, remetia a sua construção para as entidades locais e regionais. Ora, Agora, é um facto inegável que as entidades locais não têm meios financeiros para uma infraestrutura desta envergadura, entendendo o PCP que este projeto deve ser apoiado pelo Governo, deve ter uma dimensão nacional. Em julho de 2013, apresentamos um projeto de resolução, recomendando ao anterior Governo PSD-CDS a construção, ou início do processo da construção da ponte Alcoutim-Sanlúcar. Esse projeto foi rejeitado pela maioria de então, mas mereceu os votos favoráveis do PCP, PS, BE e PEV. No atual quadro legislativo, voltamos a apresentar este projeto e consideramos que há possibilidade de este projeto ser aprovado e de se dar início a um projeto, ao processo de construção desta ponte. Entendemos que esta responsabilidade não deve ser remetida para as autoridades regionais ou locais, que não têm meios, objetivamente, para concretizar esta obra, mas deve ser uma responsabilidade do Governo. E, por isso, o projeto de resolução recomenda ao Governo que retome o processo de construção da ponte nacional do Guadiana entre Alcoutim e Sanlúcar, desenvolvendo as necessárias diligências, incluindo contactos com as autoridades espanholas e andaluzas, com vista à rápida concretização desta infraestrutura vital para o desenvolvimento económico e social do Nordeste Algarvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relembrar que temos 3 minutos para a discussão destes projetos de resolução. Pedia alguma contenção. Eu esqueci-me de avisar e também não há um cronómetro. Mas eu tenho, mas é natural que o... É virtual. É natural que o grupo parlamentar proponente possa eventualmente perder um pouco mais de tempo. Não tenho ainda inscrições. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom, eu diria 2 ou 3 coisas em jeito sumário. E a primeira delas seria... De alguma medida, a minha manifestação de perplexidade com o facto do Partido Comunista Português nos apresentar hoje este projeto de resolução. É que o Sr. Deputado Paulo Sá, e bem, disse, transmitiu aqui quais é que foram as diligências que no passado o grupo parlamentar do PCP fez, no sentido de obter vencimento para a realização desta obra, e uma delas foi a circunstância de ter, em 2013, submetido à apreciação da Assembleia da República, um projeto de resolução o qual mereceu o apoio do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e do PEF, peço desculpa. Ora, tendo sido esse o facto, e sobretudo, tendo essas forças políticas no quadro da disputa eleitoral que se travou em 2015, assumido publicamente o seu inabalável compromisso perante essas abandonadas populações, gostariam de que isso seria uma prioridade da sua intervenção, sabendo também que as circunstâncias tão delicadas das finanças públicas já não exercem um peso tão vincado e forte como aquele que se fazia a registar há 2 ou 3 anos, então parecia óbvio e de meridiana clareza que não seriam necessárias quaisquer projetos de resolução e que, dentro do concerto deste arranjo político entre essas forças, elas fossem capazes de gerar uma solução. Aliás, eu não estranho que não tenham sido capazes, porque eu olho para todas as questões magnas do Algarve e aquelas que tiveram inscritas nos compromissos eleitorais dessas forças políticas, em particular do PCP, e não consigo discernir nos 2 orçamentos de Estado que tivemos que qualquer um desses compromissos tenha tido tradução orçamental. Ou seja, aquilo que assistimos é que estas forças políticas no passado assumiram uma posição, afirmam convictamente que essa posição se mantém intocada, mas quando trata de dar concretização aos compromissos que afirmaram perante as populações, aquilo que se verifica é que isto é um conjunto vazio, proclamações sem concretização. Eu espero que desta feita seja diferente. E espero, sobretudo, eu espero, a posição do PSD é muito simples. A posição do PSD é muito simples. Já foi, mas agradeço-lhe a pergunta. A posição do Partido Social Democrata já foi assumida em 2013. Não é contra. É o que está aí escrito. Não é contra. É diferente. Não, não. A posição do PSD foi muito clara e foi no sentido de entender que as autoridades locais tinham condições para o fazer. Essa foi a posição do PSD. Agora, a posição do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS era no sentido que o Governo devia promover investimento público e devia garantir isso. Não o fez e já passaram 2 anos. Mas mais, a posição do PSD também pondera uma circunstância. É que no quadro das prioridades de investimento público que se devem fazer sentido para a região, essa obra não é a nossa prioridade. Nós temos outras prioridades, a requalificação da Estrada Nacional 125, a concretização do Hospital Central do Algarve, essas que também foram compromissos do PCP e das restantes forças políticas. E em que assumiram que iriam ser concretizadas, nenhuma tem tradução no Orçamento de Estado. Portanto, eu, se me permitem, recomendava ao PCP e às outras forças políticas que, ao invés de apresentarem projetos de resolução que não são mais que meras encenações de compromissos que foram afirmados há 3 e há 4 anos, agora não têm concretização nenhuma, se apostassem entre vós a resolver o assunto e a traduzir no Orçamento essas opções e a concretizarem-nas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Azebe, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, afirmar que a ponte de Alcoutim-São Luca é, na verdade, uma reivindicação antiga da população e que há muito tempo que esta tem esse objetivo e que andamos a trabalhar e a lutar para que possa ser uma realidade. O interior do Algarve tem vindo a ser desertificado no seu interior quase todo, ou na sua totalidade, e o que se percebe hoje é que essa desertificação não tem tanto a ver com a acessibilidade mais fácil, porque ela em algumas zonas já existe, mas tem a ver com o setor económico produtivo e o reordenamento da floresta tão necessário que é preciso fazer e que, enquanto não se tornar economicamente rentável aquele território, dificilmente se inverte a situação da desertificação destes territórios. Tem que se ter atenção, na verdade, nestes projetos, as prioridades de investimento que a região tem e, não estando numa fase em que é preciso priorizar, o Governo que tem feito, com todo o esforço até agora, ao contrário do que já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, foi priorizar o investimento da ponte do Guadiana, Vila Real de Santo António e Ayamonte, um investimento de 10 milhões de euros que está lançado e que está para ser concretizado muito em breve e que desde o seu início, um investimento com mais de cerca de 30 anos, que nunca teve manutenção e que a sua manutenção agora é onerada precisamente por isso. Este investimento não substitui de forma alguma a pretensão que o Partido Comunista apresenta aqui e por isso as autoridades locais, o Presidente da Câmara Local, da Câmara de Alcoutim, já encetou também conversações com os seus parceiros espanhóis no sentido de se tentar arranjar outras soluções que sejam possíveis para as suas autarquias de realizar travessias, nomeadamente travessias pedonais, porque fazer uma ponte rodoviária não está de maneira nenhuma nem nunca esteve ao alcance destas autarquias face ao investimento, à capacidade de investimento que as mesmas têm. E por isso teremos que continuar a acompanhar este assunto com toda a atenção, e é o que o Partido Socialista fará, por forma a arranjar também as melhores soluções que toda a população do interior, não só de Alcoutim, mas todo o interior merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Com efeito, esta questão da construção da ponte já é uma reivindicação muito antiga das populações do interior algarvio, nomeadamente daquela zona. Relembro que em 1988 foi acordado entre Portugal e Espanha, portanto, a construção dessa ponte na Convenção de Albufeira, mas que nunca passou do papel, portanto, nunca foi uma prioridade da parte dos sucessivos governos. E o Bloco de Esquerda também, já há bastante tempo, que também tem estado ao lado das populações, inclusivamente, ainda em 2010, questionou o governo sobre a necessidade da construção dessa ponte, que naturalmente contribuiria para o maior desenvolvimento local e regional. Inclusivamente estava reconhecida no plano estratégico transfronteiriço, aprovado pelas regiões de Algarve, Andaluzia e Alentejo, no âmbito do Interreg 3. E no nosso entender, a construção desta ponte continua a ser estratégica. É uma necessidade, efetivamente, que combaterá a desertificação, o abandono do interior desta zona, e as populações sofrem com falta de mobilidade. Portanto, uma população mais idosa, se tem grandes dificuldades de mobilidade, naturalmente o interior algarvio cada vez ficará mais desertificado. De facto, está estranha a posição do PSD, a proposta, bom, a Câmara que construa, as autoridades locais que construam a ponte, quando sabia perfeitamente que a Câmara de Alcoutim nunca teria verba para construir uma ponte internacional. É o mesmo dizer, não, não se constrói, portanto, não se constrói a ponte internacional, portanto, isso é atirar areia para os olhos, Naturalmente que o Bloco de Esquerda concorda com esta posição,
750 euros com o orçamento,
com o projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como é meu haver, começando por cumprimentar o Partido Comunista Português na pessoa do Sr. Deputado Paulo Sá pela oportunidade de trazer este tema aqui a debate. Todos nós sabemos que a construção de uma ponte, tal como aliás estava previsto desde 1998, se não me falha a memória, naquela região seria para a economia local algo de muito relevante, não só para o Alcoutim, mas para toda a região do chamado Baixo Guadiana, uma região que nós sabemos que é muito afetada por uma enorme redução populacional, isso aliás é referido no próprio projeto, uma região que tem muitas dificuldades de acesso, a chamada diferença entre o Algarve litoral e o Algarve interior, ainda que seja em pouca distância de quilómetros, é em muita distância de tempo, no fator tempo que é bastante relevante. Conhecemos também a enorme afinidade que existe entre as populações dos dois lados da Guadiana, portanto, do lado português e do lado espanhol, e sabemos que neste momento a única ligação que existe é feita através de um batelão, de uma barcaça, que é manifestamente curto para o transporte de pessoas e de bens para fazer a ligação das duas comunidades. Dizendo isto também, percebemos que não se pode avançar para um projeto como este sem analisar todos os custos e benefícios deste mesmo projeto, sem estudar até eventualmente outras alternativas que eu sei que não seriam tanto do agrado das populações, mas que podem ser importantes, como por exemplo a possibilidade até de ter um ferry, uma ligação por barco, mas com condições, como é óbvio, isso implicaria também um investimento grande do ponto de vista até dos cais de embarque e dos próprios acessos dos dois lados da fronteira. Também não podemos deixar de registar que, do ponto de vista da prioridade política que muitas instâncias algarvias, não nos parece que esta seja a primeira prioridade política, quando nós, por exemplo, vemos a intervenção da AMAL, quando nós vemos a intervenção da própria CCDR do Algarve, colocamos essa questão também, que nos parece uma questão relevante, mas como é óbvio, não somos indiferentes à necessidade desta mesma população. Parece-nos que este projeto de resolução terá, pelo menos, uma virtualidade. Num quadro político que é diferente, tal como é assinalado no projeto, eu não quero acreditar que se vai fazer jus daquele velho bocado, votada à resolução, resolvida a questão. E por isso mesmo, admitindo que esta resolução vai passar, porque neste quadro parlamentar sabemos que existem os votos suficientes para que esta resolução passe, parece-me fundamental ver, já nas propostas da especialidade que vão entrar no Orçamento de Estado, que consequência é que estes projetos podem vir a ter. Parece-nos que esta é uma matéria muito relevante. Não acredito que o Partido Comunista fique satisfeito de fazer votar uma resolução no Parlamento e com isso achar que a questão está resolvida ou que está solucionada. Como é óbvio, não é esta resolução parlamentar, por muito importante que seja, que vai garantir efetivamente a ligação das populações. Isso implica investimento e certamente nós vamos estar também aqui para verificar o que é que o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o PS vão inscrever já no próximo Orçamento de Estado relativamente a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, julgo que estão... Sr. Deputado Paulo Sá, para terminar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que todos os grupos parlamentares reconhecerão, ou pelo menos reconheceram em determinados momentos do passado, que há um processo de... Todos os grupos parlamentares reconhecem ou reconheceram em determinado momento no passado que o processo de certificação e despovoamento daquela região pode ser contrariado com o investimento público, nomeadamente a construção de uma ponte desta natureza. O impacto que a construção da ponte entre Alcoutim e São Lucar teria na região, na dinamização da atividade económica, na atração e fixação de população, seria muito grande e, portanto, é difícil recusar uma construção de uma estrutura desta, sabendo do impacto que ela pode ter na resolução dos problemas locais. O PSD, questionado sobre esta matéria, diz que não é contra a construção da ponte, mas depois remete a sua construção para as autoridades locais, como se as autarquias de Alcoutim e de São Lucar tivessem os meios suficientes para construir uma infraestrutura desta natureza. Portanto, é uma hipocrisia política tremenda. Dizem que sim, localmente, perante as pessoas, sim, é necessário construir a ponte, terá um impacto importante na resolução dos problemas regionais, mas ela terá que ser assegurada pelas autarquias locais, sabendo que as autarquias locais não têm meios financeiros suficientes, nem de perto nem de longe, para uma estrutura desta natureza e, portanto, ficam bem com a sua consciência, mas na realidade, com a sua posição, o que estão a dizer é que não querem a ponte em São entre Alcoutinho e São Lucar. O CDS, reconhecendo a necessidade desta ponte, pergunta se com a aprovação de um projeto de resolução o problema fica resolvido. Não fica, Sr. Deputado. A seguir é preciso construir a ponte. Portanto, este é apenas o primeiro passo. E é um primeiro passo que dá um sinal político da importância para aquela região de retomar este dossiê. Relembro que a necessidade da construção da ponte foi reconhecida no passado. Em 2001, 2002, 2003 foram inclusive dados alguns passos no sentido de iniciar este projeto. Nomeadamente, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado Cristóvão Norte, quanto é que custa esta ponte? Exatamente um dos objetivos daqueles estudos de 2001, 2002 era avaliar as características, quais as características da ponte, a sua localização e, em função disso, estabelecer de definir o encargo com a construção dessa ponte. Portanto, só há a ponte, começando, seguindo todos os passos, e um deles é definir a localização, as características da ponte, os acessos e isso irá definir o seu custo. Mas sem estes passos iniciais, nunca haverá ponte. E, portanto, Sr. Deputado Mota Soares, o projeto de resolução é apenas o primeiro passo, sinalizar politicamente a necessidade desta infraestrutura e, a seguir, claro, é necessário dar os passos seguintes para que esta infraestrutura se concretize. Relativamente à proximidade da ponte de Vila Real de Santo António, ponte de Guadiana, Vila de Santo António, obviamente que estão a ser feitas obras de recuperação dessa ponte, são importantes para esta região, mas não substituem a necessidade de uma ponte em Alcoutim, São Lucar. Portanto, a necessidade desta ponte mantém-se e daí o PCP insistir que se avance neste processo. Como foi dito, e bem, eu tinha sinalizado na primeira intervenção e foi referido por alguns senhores deputados, este projeto de resolução, o objetivo constante neste projeto de resolução foi chumbado pela anterior maioria PSD-CDS, mas recolheu os votos favoráveis de PS, PCP, BE e PEV, de grupos parlamentares, que atualmente têm uma maioria de deputados e, portanto, estão em condições de aprovar muito brevemente este projeto de resolução, sinalizando a necessidade desta ponte, para que a seguir se deem os passos necessários todos, para que num prazo relativamente curto, a médio prazo, esta ponte seja uma realidade. Portanto, não havia há uns anos as condições políticas para se dar este primeiro passo, porque o anterior governo e o PSCS tinham uma ideia diferente, mas neste momento, alterada a correlação de forças na Assembleia da República, há todas as condições para dar este primeiro passo ou concretizar, abrindo caminho para satisfazer uma reivindicação e uma necessidade justa e legítima das populações do Nordeste Algarvio e do Baixo Guadiana. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço aos Srs. Deputados que não são da nossa comissão a presença e até sugerir que pudéssemos discutir de imediato o ponto 6, uma vez também que temos deputados que não pertencem à nossa comissão, poupando-os a assistir às discussões de matérias que só os deputados da comissão dizem respeito. E, portanto, não havendo nenhuma objeção, passamos ao ponto 6, discussão em comissão de projeto de resolução 231 do Partido Social Democrata, urgência de intervenção na Estrada Nacional 4, no troço Atalaia-Pagões. Sr. Deputado Mercedes Borges, bem-vindo à nossa comissão, presidente Alacar, tem a palavra.
Muito obrigada.
Três minutos.
Vou tentar ser até mais breve. Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, permita-me que o cumprimente e cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes, e agradeça a gentileza de me permitir que esteja aqui na Comissão para apresentar este projeto de resolução que os deputados do Grupo Parlamentar do PSD apresentaram relativamente à urgência de intervenção na Estrada Nacional 4, no troço da Atalaia a Pegões. Trata-se de uma estrada que faz a ligação entre Lisboa e Espanha, muito concretamente, mas mais objetivamente entre o Montijo e Elvas, e que tem um tráfego de viaturas muito intenso, nomeadamente viaturas pesadas, e que se encontra num estado muito, muito degradado. Tem-se acentuado nos últimos tempos o aumento desse tráfego, nomeadamente de viaturas pesadas, pelo que, à data em que apresentámos este projeto de resolução e reportamos aos primeiros dias de abril, se encontrava num estado muito, muito mau. Hoje encontra-se muito pior. Importa salientar que, entretanto, já foi iniciado o auto de consignação, já foi feito. Importa é que a obra seja realizada. Para nós, vimos a realização desse auto de consignação ao fim de 2 anos, pois no anterior governo o projeto estava feito, estava tudo pronto para lançamento de concurso, e importa dizer que a urgência destas obras é tanto maior que, com a aproximação do inverno, a degradação em que se encontra só pode gerar acidentes, mais acidentes, mais danificação de viaturas e, consequentemente, um mau serviço a todos os portugueses. Este foi o objetivo que nos levou, em 7 de abril, a solicitar com urgência a realização da obra de reparação da Estrada Nacional 4 no troço da Atalaia a Pegões. É, pois, com este objetivo que reconhecemos que esta obra devia ter sido realizada há mais tempo, tinha todas as condições para isso e só nos resta lamentar que não tivesse sido feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à discussão. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em dezembro de 2011, vai agora para 6 anos, o Grupo Parlamentar do PCP questionou o então Governo PSD-CDS-PP sobre a degradação da Estrada Nacional 4 no Conselho do Montijo. E a resposta veio no final de 2012, no final de janeiro de 2012, referindo intervenções de conservação corrente que visam, no essencial, reparações pontuais e informando que, de acordo com as vistorias técnicas realizadas, o pavimento da Nacional 4 necessita de uma intervenção mais profunda. Estávamos há 6 anos e a intervenção profunda, pelos vistos, em 2015 estava tudo pronto e até hoje andamos nisto. O PSD apresenta-nos uma proposta no sentido de que a Assembleia da República recomende a adoção o mais urgentemente possível das medidas necessárias para garantir que a intervenção de reparação da Estrada Nacional 4 no troço da Atalaia a Pegões seja efetuada, garantindo a todos os seus utilizadores o uso pleno daquela via. Este projeto foi entregue no dia 7 de abril de 2016. No dia 8 de abril de 2016, no dia seguinte, o plenário da Assembleia da República votou o projeto de resolução do PCP que dizia: a Assembleia da República resolve pronunciar-se pela necessidade, com caráter de urgência, das medidas que garantam que a intervenção de grande reparação da Nacional 4 Atalaia Pegões seja realizada com a máxima rapidez, promovendo as condições de circulação em plena segurança de forma consentânea com o nível de serviço exigível a um eixo viário fundamental para a mobilidade das populações e dos agentes económicos, sociais e culturais. E neste dia, no dia seguinte ao PSD ter apresentado este projeto que agora nos traz, o PSD absteve-se na votação deste ponto que eu acabei de ler. Deste ponto, não, deste projeto, que é o único ponto. Eu acho que é uma boa oportunidade para que o PSD agora possa explicar porque é que no dia seguinte a apresentar este projeto que agora nos traz, tenha abstido no projeto do PCP que defende isto. E já agora, eu não quero maçar os senhores deputados com aquela reflexão que o PCP tem vindo a partilhar ao longo do tempo, de que esta coisa da Assembleia da República estar a aprovar cópias das resoluções com ano de intervalo não é a melhor prática. Já tenho dito isto em várias ocasiões, volto a dizer, vamos reiterar uma posição ignorando as anteriores, nomeadamente o facto de se ter aprovado uma resolução para a realização urgente de uma obra e um ano e meio depois apresenta-se uma coisa que é basicamente uma cópia daquilo que foi aprovado para que seja votado, de uma obra que tardou muito, e não estou a dizer 2 anos, nem sequer 6. Tardou muito a ser feita com muitas lutas das populações, com concentrações, com marchas lentas, com abaixo-assinados, com as pessoas revoltadas e indignadas, com os agricultores e com as pessoas que vivem lá e as que não vivem lá e que utilizam aquela estrada todos os dias ou muitas vezes a danificarem as suas viaturas, a enfrentarem problemas até de segurança, de risco da própria vida. E, portanto, a nossa posição enquanto PCP é a mesma desde há muitos anos, é da exigência e da defesa e da afirmação da necessidade e urgência desta obra. Registamos que finalmente o auto de consignação lá avançou e o que, como foi dito e nós dizemos há muitos anos, o que é importante é que a obra se faça. Continuamos sem compreender. Ao fim e ao cabo, este jogo passa culpas que ao longo dos anos se vai verificando e em que as pessoas continuam a sofrer na pele, nos pneus, nos chassis, na suspensão, tudo, os problemas da estrada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Nós estamos aqui numa situação um pouco caricata, uma vez que estamos a discutir uma problemática que já tem solução. Isto não deixa de ser um reparo que queria fazer, faz parte da nossa praxis e do nosso regimento. Compreendo a situação que aqui nos trouxe, mas não deixo de sublinhar que, com a consignação da obra em agosto deste ano, estamos a, de facto, o importante, como disse o deputado Bruno Dias, é que a obra se faça, e a obra está-se a fazer, portanto está em marcha a resolução. No entanto, não queria deixar de fazer alguns sublinhados naquilo que diz respeito à dimensão e também para ter um caráter informativo estas nossas intervenções, uma vez que, de facto, o problema já tem uma resposta. Estamos a falar de uma intervenção na ordem dos 3,6 milhões de euros, que terá várias implicações, da repavimentação integral do troço, da substituição e adequação da sinalização vertical, da criação de equipamentos de segurança, da beneficiação de sistemas de drenagem e que, vale a pena dizer, não é só uma solução que está em marcha, está também dentro dos prazos, porque podia não ser o caso, mas de facto está. Importantíssimo para o reforço da mobilidade destas populações, e eu daria aqui duas notas de especial destaque, não apenas para a mobilidade dos concelhos que são afetados, mas com uma nuance que tem a ver com o facto de em Pegões não existir escola, em Pegões e Canha não existirem escolas secundárias, e portanto também às vezes perdemos esta dimensão mais humanista, mas também o facto de os alunos poderem também ter esta via ao seu serviço, mas também com um peso muito importante na economia local e nacional, nomeadamente pelas explorações que existem na área da floricultura, mas também pelo facto de ser uma via alternativa a outras vias portajadas e que muitas vezes é utilizado por empresas. No fundo, e para terminar, dizer que não nos interessa muito fazer uma discussão de calendários, não nos interessa muito fazer uma discussão do que foi aqui... no que foram aqui as solicitações políticas, o jogo político, o que interessa de facto é que as pessoas exigem soluções e a solução está em marcha. O calendário está a ser cumprido e o que é importante de facto é que a obra se faça. Portanto, fica esta nota final de que o Governo conseguiu encontrar uma solução e, portanto, devemos saudar porque de facto era o que era importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se ainda quer usar a palavra, depois do problema ter solução, sobre 7 ou 8 de abril ou sobre a solução?
Sobre a solução.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar, não perder a oportunidade de cumprimentar todos os membros desta Comissão, bem assim como aqueles que vieram aqui prestar um serviço público, que é defender as posições de cada um dos partidos. sobre as várias propostas. E eu acho que neste caso concreto tenho a fazer dois comentários. O primeiro é que, pois visto, o PSD perdeu uma boa ocasião para estar calado, se calhar fazia mais melhor figura do que estar a apresentar um projeto que é fora de horas. Quer dizer, pelos vistos, se o projeto já está em execução, este projeto de resolução é fora de horas. É fora de horas porque já está em execução e é fora de horas porque, entretanto, a Assembleia da República já aprovou, como o Sr. Deputado Bruno Dias disse, e bem, já aprovou uma resolução no mesmo sentido e, portanto, deixa de ter qualquer procedência e efeito prático a aprovação, a eventual aprovação de um projeto deste tipo. E o segundo comentário é que o deputado Cristóvão Norte, apesar de ter assinado este projeto de resolução, não deve ter visto bem o que é que assinou, porque não tem aqui o orçamento desta intervenção. E, portanto, a julgar pelo critério, de outro critério que o deputado Cristóvão Norte segue em qualquer tipo de obra pública, esta intervenção devia ter associado, pelo menos, uma ideia de orçamentação para que ela tornasse ser mais realista o próprio proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, também começar por saudar a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, que se junta aqui hoje na nossa comissão. É sempre um prazer recebê-la e agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD a possibilidade que nos dá para fazermos um bocadinho uma reflexão sobre esta obra, que é uma obra muito relevante. Eu acho que nessa matéria todos nós estamos de acordo. Acho que nem vale a pena, já foi aqui bem feito em intervenções anteriores, um bocadinho a cronologia de todas as coisas que levaram ao adiamento durante bastante tempo desta mesma intervenção. Felizmente esta intervenção agora está programada e no terreno, mas há uma reflexão que nós não podemos deixar de fazer. Nós estamos a falar de uma obra que não é, no orçamento da IP, da Antiga Estrada de Portugal, uma coisa que tinha uma dimensão absoluta, estamos a falar de 3 milhões de euros, uma coisa na casa dessa matéria. E a mim causa-me sempre uma perplexidade muito grande perceber que às vezes pequenas intervenções que são muito relevantes para as pessoas, que são mesmo muito relevantes para a economia, para a vida do dia-a-dia de cada uma destas famílias, de cada uma destas que têm de levar os seus filhos à escola, que têm de fazer a sua vida normal, causam muitas vezes uma grande perplexidade perceber que, quando nós olhamos para o orçamento da IP, que em 2016 teve uma cativação de 450 milhões de euros, estes 3 milhões estão lá dentro. E, portanto, aquela cativação que nós discutimos durante muito tempo aqui com o Sr. Ministro das Obras Públicas, do Planeamento das Obras Públicas, nesta mesma comissão, tem a ver exatamente com a vida destas pessoas. Tem a ver exatamente com o dia-a-dia destas pessoas. E estes 3 milhões fazem, muitos destes 3 milhões, muitas destas pequenas obras, fazem muitas vezes este bolo de 450 milhões. Só este ano estamos a falar de uma cativação de quase 370 milhões de euros. E isso tem uma consequência no dia-a-dia de cada uma das pessoas. E eu acho que este projeto de resolução do PSD, para além, como é óbvio, da bondade intrínseca que tem, que é efetivamente garantir a construção desta obra, leva-nos um bocadinho também a pensar, para lá dos discursos políticos que nós muitas vezes ouvimos, o que é que é a realidade da gestão da coisa pública e, assim, verdadeiramente um serviço público, e como é que muitas vezes, quando nós falamos de cativações, quando nós denunciamos que existem muitas obras que já deviam ter sido feitas, que estavam até previstas de serem feitas em 2015, foram adiadas, estão a ser adiadas. Se esta está em construção, infelizmente há muitas outras obras que estão dentro deste manto diáfano das cativações que afetam diariamente a vida das pessoas. Eu acho que o projeto de resolução do PSD também tem essa bondade, que é a de nos poder fazer refletir um bocadinho sobre esta matéria e de darmos visibilidade ao que é neste momento uma atuação de um governo que promete muitas coisas, muitas vezes até anuncia do ponto de vista orçamental muitas dessas coisas, mas depois com uma cativação cega de 30% não permite que muitas obras em concreto avancem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a discussão, Sr. Deputado Mercedes Borges tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras e as questões que foram colocadas. Breves notas apenas para esclarecer os senhores deputados. O Sr. Deputado Bruno colocou aqui a questão deste projeto de resolução ter entrado depois de um projeto de resolução, ou ter entrado uns dias antes da discussão, um dia antes da discussão de um projeto de resolução idêntico, não. Diferente, mas com uma proposta semelhante. A proposta, efetivamente, era semelhante, mas os considerandos eram muito, muito pouco passíveis de serem aceitos pelo Grupo Parlamentar do PSD. E, nomeadamente, o Sr. Deputado irá ler o projeto de resolução irá enquadrar-se, se fosse ao contrário, se o senhor se reveria. Se fosse ao contrário, não é? É que nós às vezes, quando fazemos as coisas, temos que analisar as situações. Nós não nos revemos nos vossos considerandos, nomeadamente, eu agora não tenho aqui o documento presente, mas recordo-me perfeitamente que foi nesses considerandos a razão de ser da nossa abstenção, e penso que até existe uma declaração de voto. Até existe uma declaração de voto para esse fim. Por esse motivo, eu vou apenas cingir-me ao nosso projeto, até porque também estou limitada no tempo, e no sentido de dizer que este projeto de resolução deu entrada em 2016. Estamos a discutir um projeto de resolução, Sr. Presidente, com um ano e meio, precisamente um ano e meio depois, portanto, é lógico que agora já estejam resolvidos estes problemas. E eu fico contente. Esteja dado o primeiro passo para a sua resolução, o primeiro passo. Eu moro lá na zona, portanto frequento muito aquela estrada, um familiar meu fazia duas vezes por dia, portanto sei bem os dramas que ali se vivem em termos de vidas, porque estamos a falar de vidas. Se for ver a taxa de sinistralidade, e o senhor deputado sabe-o bem, a taxa de sinistralidade é extremamente elevada. Muitos daqueles pinheiros que hoje começam a ser cortados, abatidos, foram causa de morte para muitas pessoas, infelizmente, mas também danos em viaturas. Falamos de uma estrada que é alternativa a uma estrada portajada, uma autoestrada portajada, e que nem todas as empresas podem suportar estes custos e desviam os seus caminhões, os seus veículos pesados, para poderem minimizar. E isso cria, numa via estreita, grandes constrangimentos e elevados riscos. Foi nesse sentido, há um ano e meio, que nós viemos pedir esta urgência. Não posso deixar daqui revelar que durante esse ano, há dois anos, estava tudo pronto. Isto foi um dilatar no tempo, com outros interesses, nomeadamente políticos, para poder responder a outras motivações que não a das pessoas nem da Estrada Nacional, da reparação da Estrada Nacional 4. Consideramos que ela tem acuidade, este projeto de resolução continua a ter acuidade, continua a ser importante e continua a ser urgente a reparação deste Estrada Nacional 4. Quanto mais não seja, para além da retórica política, do jogo político, não é aquilo que estamos aqui a fazer, interessa é que se poupem danos, se poupem vidas e se responda à solicitação das pessoas que vivem naquela região e que já estão privadas de muitas coisas, nomeadamente de muitos serviços que não têm e que deviam ter. Agradeço mais uma vez toda a atenção e a cordialidade dispensada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Paulo Rios e dizer que eu ficaria satisfeito se nós tivéssemos sempre que discutimos projetos de resoluções desta unilateralidade superveniente, que era a obra já está em curso ou concluída. E, portanto, não me chatearia nada. Não me chatearia nada, não é? Acho que todos os grupos parlamentares ficaram satisfeitos cada vez que o Presidente da Presidência está em iniciar, está em conclusão. E, portanto, seria algo que nós todos registávamos com agrado. E, portanto, ainda bem que assim é. Vamos continuar os nossos trabalhos e passamos de imediato ao ponto 2, que é a apreciação e votação do requerimento representado pelo Partido Comunista Português para a audição do Sr. Ministro do Ambiente e do Conselho de Administração da Transtejo Oflusa. O requerimento é subejamente conhecido, já tivemos a oportunidade sobre ele dissertar, mas ainda assim pedi ao Sr. Deputado Bruno Dias se entender que representa o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria que as coisas acontecessem conforme o Sr. Presidente diz, mas já estamos a estragar a média. Por isso apresentamos este requerimento para ouvir a administração da empresa Transtejo Oflusa e o Sr. Ministro do Ambiente, para fazermos efetivamente um ponto de situação rigoroso e atualizado sobre o quadro de operacionalidade e de funcionamento do transporte fluvial nestas ligações de Lisboa, não só ao Barreiro, mas também ao Montijo, ao Seixal, a Cacilhas, à Trafaria, e da frota da frota da Transtejo da Sofluza, da sua manutenção e da capacidade de resposta da empresa. Não vou fazer agora, digamos, a discussão ou a explanação que deve ser feita nas reuniões que propomos fazer, e, portanto, é escusado estarmos a fazer neste momento o conteúdo da discussão dessas reuniões. Propomos apenas que as reuniões se façam. Agora, por uma razão que me parece que é de bom senso e de vantagem para o trabalho da Assembleia, nós estamos a falar de uma situação concreta, particularmente grave, que se verifica neste momento, que se tem verificado nestas semanas, e não estamos propriamente a querer, com este requerimento, substituir ou fazê-la substituir pelo debate do orçamento do ano que vem e das perspectivas do ano que vem para estas empresas, pelo que parece-nos que seria adequado que estas reuniões tivessem lugar antes do debate sobre o orçamento com o Sr. Ministro do Ambiente, para não estarmos a fazer depois uma discussão extemporânea pelas razões que não se pretendem.
Do Ministro e do Conselho de Administração?
Sim. Do Ministro e do Conselho de Administração poderem ser ouvidos na Comissão, tanto quanto possível, e julgamos que há essa possibilidade, na Comissão, antes das reuniões setoriais sobre o orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relembrar apenas os Srs. Deputados que nós, na reunião de coordenadores, tínhamos fixado que o único Ministro a ouvir antes das discussões do orçamento era exatamente o Sr. Ministro do Ambiente. 24 ou 31, ainda não temos resposta da parte do Sr. Ministro. Julgo que será fácil, espero, encaixar, logo o Ministro confirme, o Conselho de Administração, nesse mesmo dia, começando mais cedo, adiando um bocadinho a reunião do Sr. Ministro. Mas está decidido o nosso plano de atividade. De facto, o único Ministro que ouviremos antes da discussão do orçamento é o Ministro do Ambiente, estou só à espera que ele confirme a data. Depois desta informação, o Sr. Deputado Eitor Sousa tem a palavra.
É o Sr. Ministro. Sr. Presidente, sim, tem todo o perfil numa próxima geração de poder vir provavelmente a ser ministro. Bom, sim, isto agora vem para ficar. Não, no tempo da próxima geração. Sr. Presidente, existe já um requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Sr. Ministro do Ambiente a propósito dos investimentos nas linhas do metro e essa de Lisboa e do Porto, e esse requerimento é para ser feito, de acordo com aquilo que vimos na reunião de coordenadores, antes do início das audições regimentais por causa do Orçamento de Estado. A mim não me incomoda nada que um dos pontos da Ordem de Trabalho esteja dedicado a estas questões da Transtejo de Sofluza. Teríamos apenas que fazer uma audição um pouco mais extensa, porque nós não abdicamos de ouvir o Sr. Ministro relativamente à matéria que suscita até agora a vinda do Sr. Ministro. E, portanto, creio que era preciso que o Sr. Presidente, talvez em conjunto com os coordenadores, houvesse aqui uma consulta entre nós para fazermos a articulação devida dessa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho noção disso. Os requerimentos apresentados até agora subsumem exatamente a matéria que estaria numa audição regimental. É a matéria pela qual o Sr. Ministro vem cá. Qual é o problema? É a porventura da ordem das intervenções. O requerimento é do Bloco, começa a primeira, do PCP, e aí podemos depois combinar duas rondas em que os grupos parlamentares proponentes, que têm requerimentos, possam fazer a primeira intervenção. Porque inexoravelmente as matérias a discutir com o Ministro do Ambiente são exatamente as matérias que constam do requerimento, um pouco mais focadas e um pouco mais precisas e com problemas em concreto que estão a acontecer no terreno, é verdade, em vez de... Agora, eu, logo que o Sr. Ministro responda, daremos conhecimento dos requerimentos que estão em cima da mesa, para que ele também possa vir preparado para as respostas, e depois, entre nós, de facto, definiremos qual é a melhor metodologia para que nenhum grupo parlamentar se sinta prejudicado nas matérias que quer abordar. Acho que é perfeitamente possível chegarmos a esse consenso. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tinha levantado.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, para também apoiar, suportar nesse sentido este mesmo requerimento, e só dizer duas coisas muito, muito breves. Parecia-nos, como é óbvio, importante ouvir antes o Conselho de Administração da Sofluvia e só depois o Sr. Ministro. Por isso mesmo, eventualmente, tendo aqui duas datas disponíveis, porque eu percebi que era 24 e 31, se calhar faz mais sentido tentarmos no dia 24 ouvir o Conselho de Administração e depois no dia 31, eventualmente, ouvir o senhor Ministro. Chama a atenção que no dia 24, da parte da tarde, não teremos comissão. São quando? Pronto, então é até importante. Pronto, desculpa, já estamos a substituir um bocadinho com a. À tarde não poderá ser, porque haverá trabalhos parlamentares no plenário. Mas eventualmente até 24 de manhã ouvimos o Conselho de Administração da Soflusa. Eu até sugeri entre as 8 e as 9 da manhã, que é uma boa hora para ouvirmos o Conselho de Administração. Pode ser que eles venham no barco a essa hora e, portanto, também nos possam habilitar com mais informações mais precisas. Não, mas agora, Sr. Presidente, portanto, não tinha a discussão do dia 31, mas eventualmente ouvimos primeiro. Não tenho nenhuma objeção a que se juntem as duas audições, entre aspas, Metro e Soflusa. Acho que os temas são muito conexos. O Sr. Presidente diz que, com toda a razão, teremos de acertar aqui como é que se faz essa mesma audição, eventualmente duas rondas distintas. Isso é uma questão que se verá rapidamente, mas também dizer que nos parece fundamental é que isto seja feito antes do orçamento. Como é óbvio, os sistemas poderão ter sempre repercussão no orçamento, não, nem sequer põe isso em causa, mas ouvir antes do orçamento é que era muito, mas mesmo muito relevante. Percebendo que temos aqui algumas dificuldades de agenda, tenho a certeza que o Sr. Presidente vai conseguir encontrar aí uma solução que acautele tudo isto.
Deputado António Costa Silva, tem a
palavra. Muito simples, Sr. Presidente, concordância com o requerimento, concordância com o Conselho de Administração em primeiro lugar e a seguir o Sr. Ministro, concordância também com a integração nos requerimentos anteriores, nomeadamente numa audição em que se possa permitir as várias.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista está naturalmente de acordo com o requerimento e não tem nenhuma objeção às propostas que foram apresentadas aqui. Isto se encontra uma solução consensual. Também.
Muito obrigado. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Faremos as diligências necessárias para 24, 25, de manhã à tarde, encontrarmos respostas para isso. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei 599 do Partido Social Democrata, reforça a defesa da concorrência e regula as ações de indemnização por infração às disposições do direito da concorrência. Private Enforcement. O Sr. Deputado Relator, o Deputado Ricardo Bexiga, vejo preparadíssimo. Sr. Deputado, não sei se a sala está igualmente preparada, mas Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Passaria então a apresentar com brevidade o parecer sobre o projeto de lei número 599 apresentado pelo PSD, que, como o título indica, pretende reforçar a defesa da concorrência e regular as ações de indemnização por infração às disposições do direito da concorrência. Conforme é referido na exposição de motivos, este projeto de lei aproveita um projeto elaborado a pedido do Governo pela Autoridade da Concorrência, com vista à transposição da Diretiva 2014-64 da União Europeia, que visa precisamente harmonizar as normas relativamente às ações de indemnização, quer do ponto de vista da concretização das normas sobre violação da concorrência, quer do ponto de vista das regras que regulam, quer nos tribunais judiciais, quer nos meios alternativos de resolução de litígios, as questões derivadas da violação das normas da concorrência, quer europeia, quer nacionais. A preocupação desta diretiva, que está aliás expressa também no projeto de lei, tem a ver com o facto da violação das normas da concorrência ser hoje fundamentalmente uma realidade transfronteiriça. E verificar-se nas ordens jurídicas dos Estados-membros divergências, quer a nível do direito material, como também divergências a nível do direito processual, quer relacionado com questões de funcionamento dos tribunais, quer relacionado com as relações entre as autoridades da concorrência e os tribunais, designadamente para efeitos de instrução dos processos judiciais interpostos pelos particulares para defender os seus direitos decorrentes de violação de normas da concorrência. Embora não o refira no seu título, Este projeto de lei é também um projeto que pretende alterar o novo regime da concorrência consagrado na Lei número 19/2012 e também com alterações e impactos profundos na Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovado pela Lei número 62/2003. O que o projeto de lei faz, como referi, é fundamentalmente aproveitar o projeto da Autoridade da Concorrência, de 2016. Esse projeto, o que se verifica, é uma transposição quase ipsis verbis dos termos da diretiva para a legislação nacional. É uma opção legislativa que, da nossa parte, irá merecer uma apreciação crítica em sede de plenário da Assembleia da República. No entanto, relativamente àquilo que são os requisitos formais, constitucionais, regimentais e da lei formulário para que este projeto de lei possa ser discutido em sede da Assembleia, em sede do plenário da Assembleia, esses requisitos verificam-se integralmente cumpridos. Não existe neste momento nenhuma iniciativa pendente sobre a mesma matéria. No entanto, temos nota, por contacto que fizemos com o Governo e com a Autoridade da Concorrência, que está neste momento já em preparação uma nova proposta de lei, reconhecendo que o projeto elaborado pela Autoridade da Concorrência tinha falhas graves relacionadas com a forma como transpunha as soluções da diretiva para o direito nacional, quer para o direito substantivo, quer para o direito processual. Assim, verificando o cumprimento dos diversos requisitos para que este projeto de lei possa ser discutido em sede de plenário. E considerando também que esta iniciativa legislativa apenas recai na competência desta Comissão de Economia, a nossa proposta é que o projeto de lei possa seguir nos termos regimentais para aprovação, para discussão em sede de plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em discussão. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, é só para felicitar o relator da forma muito clara, concisa, com que conseguiu transmitir também, não só no documento que fez em termos do relato que fez, mas também na forma como o apresentou aqui, acho que foi muito evidente e agradeço imenso a forma como fez.
Portanto, voto a favor. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para o mesmo efeito também para felicitar o Sr. Deputado Relator pela qualidade mesmo deste relatório. Ela é bastante óbvia e acho que a intervenção que fez ainda por cima solidifica exatamente essa mesma qualidade. O Sr. Deputado faz-nos aqui uma sugestão que eu acho que é uma sugestão muito pertinente. Foram pedidos pareceres a um conjunto de entidades, que aliás agora foram mesmo aqui referidas, as chamadas entidades judiciais, e faz todo sentido que se possam pronunciar. É normal que esses pareceres ainda não tenham chegado, até porque este projeto também entrou há relativamente pouco tempo e será discutido amanhã mesmo em plenário, mas certamente que esses pareceres podem chegar numa fase de discussão da generalidade, portanto ajudam-nos também muito aqui esta decisão. O Sr. Deputado, de qualquer forma, faz-nos uma sugestão que eu acho que aqui é importante, que é a sugestão de audição, de pronúncia, no caso, mas da audição aqui da autoridade da própria Autoridade da Concorrência. Ora, Sr. Presidente, eu acho que esta sugestão faz todo o sentido, como é óbvio. Acho que é uma sugestão que faz sentido podermos ter na fase de especialidade, passando este projeto para essa mesma fase, ou baixando sem discussão à generalidade, sabendo até que há outras, que há aqui a possibilidade de existirem outras iniciativas legislativas também para parte do Governo. E eu acho que nós, na discussão da especialidade, até devíamos começar exatamente com essa mesma, não só uma pronúncia. Acho que faz mais sentido chamarmos mesmo cá a Autoridade da Concorrência, não tenho de ver, Sr. Presidente. Tem de ver quem na Autoridade da Concorrência esteja habilitado para discutir connosco estas mesmas matérias e faria sentido até antes de apresentarmos, antes mesmo de termos uma fase de apresentação de alterações na especialidade, podemos começar com a Autoridade da Concorrência, até porque reconhecemos que este projeto, e o próprio PSD o diz no seu preâmbulo, este projeto é muito inspirado na consulta pública que a Autoridade da Concorrência fez, portanto, no que estava na própria página da Autoridade da Concorrência. Portanto, nesse sentido, parece-me que seria era só uma sugestão do Sr. Deputado faz todo o sentido e nós também suportamos essa mesma sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que o deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para felicitar o deputado Ricardo Bexiga pela qualidade do relatório e pela capacidade de sintetizar os aspectos essenciais do mesmo. E para acompanhar aqui a observação do deputado Pedro Mota Soares, a respeito da pertinência da sugestão feita pelo deputado Ricardo Bexiga de ouvir a autoridade da concorrência, seja sob a forma escrita, seja sob a forma de audição. Eu até acho que para um assunto desta relevância deviam ser as duas versões, porque a versão escrita é provavelmente mais profunda, mais detalhada do que a versão oral, porventura do que a versão oral. De qualquer forma, eu creio que o processo, em vez de ser o processo de discussão da audição da autoridade da concorrência, ser antes da discussão na generalidade no plenário, devia, na minha opinião, talvez ter sido antes, ou melhor, em vez do processo de audição da autoridade da concorrência se vir a verificar que vai ser depois da discussão na generalidade em plenário, ela deveria ocorrer antes. Eu não sei qual é, digamos, a pressa, entre aspas, do PSD sobre esta matéria, mas em condições normais, eu ouviria, se isto fosse uma iniciativa do Bloco de Esquerda, por exemplo, eu já estaria a adivinhar que vários deputados do PSD e do CDS estariam a vilipendiar o Bloco de Esquerda pela ter necessidade de estar a apresentar aqui este projeto sem ouvir as entidades normais e obrigatórias sobre esta matéria. Não posso deixar de deixar aqui esta nota de alguma perplexidade sobre a necessidade de isto ser feito antes, depois da discussão que vai haver em plenário. De qualquer forma, acompanho muito o conteúdo da intervenção do Sr. Deputado Pedro Mota Soares sobre esta matéria e sobre a audição e a pronúncia da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para saudar o Sr. Deputado Relator e valorizar este relatório e a sua utilidade para o nosso trabalho, confesso que não encontro na página da iniciativa os contributos das entidades que já se pronunciaram, mas tenho muito interesse em conhecer esses documentos. Não chegaram. É que pareceu-me... Então foi erro de leitura. Foi pedido, mas não chegaram. Pronto. Então, nós temos uma daquelas situações que decorrem de agendar um projeto que é entregue com pouco antecedência, não é? Apresenta-se o projeto e faz-se o agendamento de forma muito rápida, o que veio colocar esta situação. Eu peço desculpa porque tinha ficado com a percepção de que já havia algum parecer, algum contributo destas entidades em causa. Não é assim. E em relação ao pedido de pronúncia dirigido à Autoridade da Concorrência, também estou de acordo que se faça, se passar à especialidade do projeto de lei. Se passar, a gente pergunta. Se não passar, não é preciso perguntar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não sei se o deputado Ricardo Bexiga tem mais alguma observação a fazer.
Não, eu só diria o seguinte, com a permissão do Sr. Presidente, que é, as diretivas são, como sabem, um instrumento legislativo de harmonização de legislações nacionais. Não são um instrumento de duplicação ou de cópia ou de transposição pura e simples daquilo que são as normas comunitárias, que aliás são normalmente mal escritas para a legislação nacional. E se nós formos ver este projeto, que é um projeto, como o PSD aqui referiu e refere na sua exposição de motivos, foi elaborado no âmbito de uma consulta pública pela Autoridade da Concorrência, o que o projeto faz é pura e simplesmente transpor quase que ipsis verbis as normas da diretiva. E não fica nada bem, porque depois não encaixa na legislação nacional. Eu dou-vos só um exemplo.
Se for praticamente impossível ou excessivamente difícil calcular com exatidão os danos totais sofridos pelo lesado ou o valor da repercussão a que se refere o artigo 8, tendo em conta os meios de prova disponíveis, o Tribunal procede a esse cálculo por recurso a uma estimativa aproximada, podendo para o efeito ter em conta a comunicação da Comissão de 13 de junho de 2014 sobre a quantificação dos danos nas ações de indenização que tenham por fundamento as infrações aos artigos 101 e 102 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia. Que raio de norma é esta? O que é que isto quer dizer? Não se percebe isto aqui. Vamos lá ver uma coisa. O texto está repleto dos erros de escrita e de tradução que a diretiva já tem. A diretiva é apenas um instrumento de adaptação. É discutível, e a nota técnica, e já agora gostava de agradecer também aqui em sede de reunião de comissão, o apoio sempre de grande qualidade dado pelos serviços da Assembleia na elaboração das notas técnicas. A nota técnica, por exemplo, refere o caso de outras ordens jurídicas onde a transposição é feita não através da criação de uma lei autónoma só para transpor a diretiva, mas introduzem as soluções da diretiva nas normas nacionais já existentes. E se calhar nós temos que refletir se essa não é a solução. Porque eu não posso ter num diploma autónomo normas que alteram as normas do Código de Processo Civil, as normas do Código Civil e as normas da Lei da Organização Judiciária e até as normas do próprio regime jurídico da concorrência. Não faz sentido. E, portanto, independentemente do debate que nós amanhã vamos fazer na Assembleia, o que eu acho é que os partidos políticos, em sede da Assembleia da República, têm de facto de ser muito cuidadosos na forma como tratamos estes temas, sob pena, naturalmente, de produzirmos má legislação e, sobretudo, desorganizarmos aquilo que é a nossa estrutura jurídica nacional, que, aliás, tem sido, a meu ver, e falo aqui em nome pessoal, muito perturbada pelas soluções comunitárias, que são normalmente soluções que dificilmente são compatibilizáveis com a nossa tradição jurídica nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que é tudo matérias que poderemos, na especialidade, e depois da resposta, ou não, veremos a decisão soberana do plenário, mas se assim for, como parece decorrer da opinião dos vários parlamentares, teremos necessários alertas para, nem sede de especialidade, tratar da questão com um pouco mais de rigor e bom senso. Queria, no fundo, cumprimentar e agradecer o enforcement do Sr. Deputado Ricardo Bexiga nesta matéria e, portanto, pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém.
Desculpa, sei que normalmente não é procedimental, mas esta intervenção do Sr. Deputado Ricardo Bexiga fez-me pensar só aqui numa questão. E eu só fazer aqui uma pergunta muito simples ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga. O seu relatório é um relatório que acho que tecnicamente está muito bem feito, já disse isto, ao qual eu acho que falta só uma pequena coisa que podia ajudar a fortalecer até o trabalho que nós estamos aqui a fazer. A única coisa que não está aqui dita, e eu acho que devia estar dita, é que esta diretiva, como todas as diretivas, tem um prazo de transposição. E não está aqui referido esse prazo de transposição. Isto é um dado objetivo que eu acho que fazia sentido termos aqui. Mas acho que faz sentido termos aqui neste relatório mesmo que nós estamos aqui a discutir. Porque não é indiferente para o caso do que nós estamos a discutir, sabemos que esse prazo da diretiva já está ultrapassado. O prazo da diretiva era até ao final de 27 de dezembro de 2017, se não me falha a memória, mas sempre sujeito a correção. E eu acho, é verdade que ela está na nota técnica, mas eu acho que faz sentido estar também aqui, porque nós não estamos a discutir uma coisa nesse sentido. E pronto, isto foi muito espicaçado, entre aspas, ou espicaçado é um mau termo, mas lembro-me um bocadinho disto depois da intervenção do Sr. Deputado, que falava um bocadinho sobre a necessidade das diretivas serem transpostas. De facto, as diretivas não são de aplicação direta, necessitam dessa mesma transposição. Mas há uma segunda parte, e a segunda parte é que as diretivas, exatamente para harmonizar em toda esta legislação, têm um prazo de transposição e, aliás, os Estados, quando não o fazem, entram mesmo em incumprimento. E por isso mesmo, eu acho que era eventualmente útil conseguirmos pôr aqui, quando falamos da diretiva, dizer que esta diretiva tinha um prazo de transposição e que esse prazo está ultrapassado.
Obrigado.
Ou pelo menos pôr o prazo que é 27 de dezembro de 2018.
Se o deputado Ricardo Bexiga não se opuser a isso.
Está já na nota técnica e, portanto.
Então votaremos já com inciso da data necessária à transposição da diretiva. Portanto, estávamos a votar, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora ao outro enforcement do Sr. Deputado Fernando Jus, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 283, solicita uma atribuição de um nome ao aeroporto do Montijo que não seja o de Mário Soares. É uma petição pela negativa. Sr. Deputado Fernando Jus, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta petição, cujo primeiro peticionário é o Sr. Miguel Dias Melícias Vieira Lopes, foi entregue aqui da Assembleia no dia 9 de março de 2017, com 9.300 assinaturas, e tem por objeto, de facto, como já disse o Sr. Presidente, de forma mais completa, que a Assembleia da República define o nome do aeroporto de Montijo. Entendo também que o nome do aeroporto deveria considerar os nomes de verdadeiros heróis aeronáuticos portugueses, como Gal Coutinho, o Sr. Cândido Cabral, ou os verdadeiros heróis da Revolução, como o General Jaime Neves ou o Capitão Salgueiro Meia. Por fim, requerem que a Assembleia da República não escolha nenhum nome fraturante da entidade portuguesa, vendo ficar colocado de parte o nome de Mário Soares para este aeroporto. Bom, fizemos aqui duas audições sobre esta petição. Ouvimos o petitionário, como é obrigatório, e ouvimos também o Sr. Presidente da Câmara de Montijo, já que a localização prevista para este aeroporto é precisamente o Montijo. Eu não vou aqui repetir o que disse o senhor o petitionário, porque ele já está no objeto, veio que reiterar no fundo o que está no objeto da petição que acabei de referir, mas vale a pena dizer, só recordar algumas passagens daquilo que foi o depoimento do senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo. Refere o Sr. Presidente da Câmara que considerou a petição extemporânea também, considerou a petição extemporânea, apesar de a decisão de ser tomada, a decisão já ter sido tomada. Afirmou que o assunto ainda não podia ser considerado a Câmara Municipal de Montijo e que nem a Câmara nem os outros órgãos municipais se pronunciaram sobre uma eventual atribuição de nome a um aeroporto, apesar de ter uma localização decidida pela assinatura do memorando de fevereiro de 2017, ainda tem um longo caminho a percorrer. Congratulou-se pela escolha eventual do Montijo, para dada a importância económica que isto traz para a região, não pode vir a trazer. O Sr. Deputado Heitor de Sousa participou também nesta audição, também deu o seu contributo, também referiu que também considerou que esta petição é também extemporânea e não estava fechada, pois ainda faltava saber se o aeroporto ia passar por todos os critérios que coexistem com a construção de uma infraestrutura aeroportuária. Informou que a Comissão estava a preparar um colóquio para discutir a questão do aeroporto de Montijo e concordou com o Presidente da Câmara Municipal de Montijo sobre o facto de haver um efeito de equilíbrio do território que tinha que ser acautelado e de ser necessário aprovar normas urbanísticas específicas para a região, para se prevenir padrões de especulação e desordenamento do território que já eram conhecidos. Considerou também importante acautelar a questão das acessibilidades em transporte público, não descurando a acessibilidade de ferroviário. Me referiu que estavam a ser feitos sobre a localização do aeroporto, estudos sobre a questão do aeroporto e reiterar que a solução do aeroporto Montijo criava um equilíbrio das assimetrias entre as duas margens. Isto é em síntese aquilo que nesta audição foi dito, pelo que considero que esta petição, até pelo número de assinaturas que nos é apresentada, que são apresentadas, tem uma discussão obrigatória em plenário da Assembleia da República. Pelo que, estando em condições, reunindo todos os requisitos legais no direito da lei de petição, este relatório está em condições de seguir para o plenário para agendamento da discussão em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, justificar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, ainda não temos aeroporto, já se fala do nome, acho que é uma coisa até interessante. E a segunda questão central, tendo em conta o teor da petição, o grupo parlamentar do PSD entendeu não participar nas audições dos peticionários. Achamos que este tipo de petição nem sequer devia ter dado entrada, na minha perspectiva, mas pronto, mas é uma realidade é que entrou. Esta foi a nossa forma de protesto contra a linguagem utilizada, independentemente de discordarmos totalmente de muitos aspectos da personalidade que foi, mas respeitamos, evidentemente, a pessoa em causa, que é visada, sobre neste caso, o Dr. Mário Soares, portanto, e por isso o PSD manifesta, portanto, esta posição em relação, portanto, a esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho... É apenas uma reflexão minha, tenho ponderado que esta petição devia ter sido arquivada ou devemos ponderar a sua não discussão em plenário, mas enfim, me confesso, temos de estudar melhor a matéria, mas devia haver um largo consenso, porque não me parece, por todas as razões e mais alguns, mas deixo ao critério dos grupos parlamentares, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu acho que eu queria começar por cumprimentar o relatório do deputado Fernando Jesus, que é bastante factual e bastante próximo daquilo que aconteceu nas audições. Eu acho que fiquei um bocado surpreendido pelo facto de, quer na audição do Presidente da Câmara de Montijo, quer na audição do peticionário, os grupos parlamentares, para além do Bloco e do Partido Socialista, não terem comparecido. Ninguém soube desse protesto. Agora fica a saber-se que existe um grupo parlamentar que protesta com o conteúdo da petição. Mas eu creio que para a opinião pública é importante saber que, mesmo que haja uma avaliação negativa por parte dos grupos parlamentares relativamente a uma petição, ela tem que ser respeitada, porque a lei não estabelece, digamos, nenhum limite de conteúdo às petições, desde que elas não firam a dignidade e o respeito pelas várias instituições da democracia portuguesa. E por outro lado, se calhar faz falta que determinados peticionários e determinadas pessoas que dão a cara pela petição ouçam, da parte dos grupos parlamentares, uma opinião contrária e bastante contrária àquilo que é o seu conteúdo. Portanto, eu acho que esta petição cumpre regimentalmente todos os preceitos para poder subir a plenário, e espero que no plenário os senhores deputados dos outros grupos parlamentares digam da sua justiça a respeito desta petição, porque pode ser que isto sirva, por exemplo, para procedimentos futuros, introduzir uma espécie de um travão a discussões que, neste caso, do ponto de vista prático, são inúteis e, do ponto de vista político, são bastante bizarras, pelo menos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos votar o relatório.
Agora uma consideração sobre isto. Eu compreendo a posição do PSD, até porque recordo agora que, quando foi da distribuição da petição, creio que o deputado disse qualquer coisa semelhante a isto, que nem me apetecia qualquer coisa do género participar da discussão da petição, voltei-me a recordar disso. Isto, contudo, não nos inibe, nem pode inibir, foi aqui na discussão, não nos pode inibir de... Eu acho que até em homenagem ao próprio Mário Soares, que era um combatente pela liberdade, vale a pena ouvir todas as opiniões, e não é ele, se calhar, era o primeiro a admitir que isto se discutisse. Eu sei. Sempre que ela fera. Ela também
fera. Senhores deputados, está percebido, eu tomarei as minhas diligências.
E fera da maioria dos portugueses, creio eu, mas a verdade é que a liberdade é isto mesmo. Acho que ela deve ir a plenário.
Sim, senhor.
Agora em condições de contrariar isto.
Obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, relatório aprovado por unanimidade. Passamos ao nosso ponto 7, que é 7 e 8, que é nomeação de um relator para o parecer na generalidade relativa à proposta de lei 99, que é de proposta das grandes opções do plano, e o relator sobre o orçamento de Estado, a lei 113. Não direi que é com particular satisfação que digo que o relatório cabe ao meu partido, e portanto aguardarei que a pessoa que eu sei quem é se voluntarie para fazer estes dois pareceres.
Sr. Presidente, após uma profunda discussão no seio do meu grupo parlamentar, nos deputados da Comissão de Economia, entendemos indicar o Sr. Deputado Helder. Não, Pedro Mota Soares.
Seria aceito com empenho e galhardia.
Diga-me só uma coisa. Convinha, nós discutimos isto aqui em comissão, até que data? Não, Sr. Presidente, tendo a noção de uma coisa, que é, já o ano passado aconteceu isto, aliás, já agora, se me permite, num segundo. Como é óbvio para grupos parlamentares que têm dois deputados nesta comissão efetivos, tal como aconteceu o ano passado ao Bloco de Esquerda que relatou, temos de ter a noção que é difícil fazer uma pronúncia muito aprofundada sobre estas matérias, nomeadamente quando temos não só o Orçamento de Estado, mas também as GOPs. Mas isso já aconteceu até o ano passado, sabemos isso, mas claro que faço este trabalho com imenso prazer e até nos habilita mais até para a própria discussão. Eu perguntava ao Sr. Presidente qual é que era a melhor data para nós fazermos a aprovação aqui em comissão deste relatório. Nós no ano passado fizemos isto mesmo colado no próprio dia da apresentação na Generalidade, não foi? Se não foi no dia, foi no dia anterior.
Temos que enviar até dia 27. O que quer dizer que nós podemos, se o trabalho for profícuo, na próxima quarta-feira ter, ou então fazer como fazemos normalmente, é marcar uma reunião para quinta-feira, antes do plenário, para esse efeito, para fazer uma discussão breve, necessariamente breve, o que dará mais 24 horas para o trabalho e todo o não, tempo será
temos,
pouco.
Já não temos plenários na quarta-feira, para não?
Temos quarta-feira.
E ainda há plenários no dia 25?
Portanto, ou quarta-feira.
Desculpa que não tinha aqui na minha agenda.
Ou quarta-feira, se chegar, pomos na agenda da reunião ordinária da Comissão, ou na quinta-feira marcamos uma reunião às 14 para o efeito. Está bem? Outros assuntos. Baixaram na passada sexta-feira, como todos tiveram a oportunidade de votar e ver os projetos de lei 172 do PAN, 622 do BE e 623 do PEV, todos relativos à permanência de animais de estabelecimentos comerciais, portanto teremos que discutir esta matéria pós-orçamento, como também teremos que discutir pós-orçamento a PPL 83 e 85, chama a atenção dos senhores deputados. Nós tínhamos prazo fixado para a apresentação de propostas dia 16. Tínhamos pensado limite para apresentar para o dia 16, mas o Partido Comunista pede o adiamento e, portanto, dentro da nossa prática regimental, cada grupo parlamentar pode pedir um adiamento, significa que passará para depois do orçamento, uma vez que não, a não ser que queiram nem mesmo fixar nova data para a apresentação de propostas, para que durante o orçamento, com calma e com tempo, os grupos parlamentares possam sobre a matéria discernir e quando retomarmos o nosso serviço temos o trabalho, o caminho feito. Vemos o que é que sobra. O PCP pede o adiamento daquelas iniciativas. Portanto, com esse pedido de adiamento, isto passa para depois do orçamento. Depois do orçamento retomamos esta matéria, então. Naquilo que subjar. Claro. Depois, há aqui uma matéria que é meramente burocrática. O Partido Comunista Português pediu um requerimento para ser solicitado à Autoridade da Concorrência um estudo sobre os QMEX e, portanto, eu darei ainda hoje, agradeço até a diligência, portanto, os grupos parlamentares podem solicitar as informações que tiver, que a mesa subscreve e remete para quem de direito, quando necessário, a urgência para que a informação seja remetida ao grupo parlamentar e ao Parlamento. Portanto, termino aqui os outros assuntos. Não sei se o deputado António Costa Silva, outros assuntos?
Presidente, nós temos um assunto que acho que é importante e tendo em conta o contexto que tivemos neste fim de semana dos incêndios, em que naturalmente é a Comissão da Agricultura que acompanha estas matérias e quem vai mais para o terreno, tendo em conta a devastidão que nós tivemos, sobretudo em zonas industriais e empresas afetadas, parece-me que era de bom senso
A Comissão de Economia propunha ao Sr. Presidente que fizesse essas diligências, participasse precisamente nas visitas, nas iniciativas, naquilo que está acontecendo no terreno, porque há aqui matérias muito importantes relacionadas com o turismo. Ainda agora o Turismo Portugal tinha três iniciativas ou três cineastas preparados para fazer filmagens sobre o interior local e pelos, que é natural é que elas não sigam, tendo em conta toda esta catástrofe, mas também ao nível das empresas, em termos gerais, das microempresas que foram afetadas, e isso requer uma intervenção muito direta. E o conhecimento no terreno parece-me que era muito importante, não só para os deputados que são dos distritos, mas para a Comissão de Economia. Deixo a sugestão e acho que era importante esta participação.
Muito obrigado, tomo boa nota. Eu conheço todas as empresas que foram afetadas do Conselho de Oliveira de Frades e conheço-os, devo visitar várias vezes. São 10 grandes empresas, no total de 30, as outras são pequenas e microempresas, mas são 10 grandes empresas. Acho que o Conselho sofreu um rude golpe, Oliveira do Hospital também. E, nomeadamente, onde ela, estamos a falar de forte empregabilidade do distrito de Viseu, e, portanto, quero, mesmo como o distrito de Coimbra, e, portanto, faz sentido. Pedirei ao serviço para ver junto, e eu próprio verei junto ao Presidente da Comissão da Agricultura, se estão previstas visitas. No entanto, se não for possível, acho bem que a própria Comissão pondere uma visita de um dia. São bastante fáceis, a acessibilidade são fáceis, portanto, de fazer com o distrito de Coimbra, logo a seguir entrar em Mortágua. Lembro que a maior empresa de pellets do país desapareceu, portanto, bem como a Central tem um milagre, que esta comissão já visitou em Mortágua, sofreu o mesmo fim, como algumas empresas em Tondela, Oliveira de Frades, e julgo que seria fácil fazermos uma visita na lógica do turismo e na lógica do dano de empregos e da capacidade económica da região. Portanto, faremos isso. Para não fazermos sozinhos, veremos primeiro com a Comissão da Cultura o que é que eles estão a pensar fazer e logo a seguir tomaremos nós, depois com os coordenadores, uma decisão sobre a mesma matéria, esperando, obviamente, que o Conselho de Ministros de sábado possa ter, sobre essa matéria, trazer algumas matérias sobre a qual podemos acompanhar e fazer o escrutínio, que é o papel que o Parlamento tem a fazer, depois acompanhar no terreno, juntamente com a CCDR Centro, o que é que o Parlamento pode ajudar, porventura, até agilizar alguma legislação ou alterações pontuais legislativas. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, primeiro estou muito de acordo com a sugestão do deputado Costa e Silva, só que acho que a lógica da visita não deve ser a do turismo, apenas. Deve ser, sobretudo, a da economia. A lógica da economia. E devemos olhar para a lógica da economia no seu, digamos, conceito global, nomeadamente, por exemplo, a economia da floresta, porque na floresta também há economia e também há pessoas e, portanto, a importância, o impacto económico de fogos desta dimensão extravasam digamos, as próprias áreas ardidas e os equipamentos e as empresas e até próprios acontecimentos trágicos que isto procederam. E, portanto, eu creio que fazia sentido que nós, na visita, visitássemos também o terreno, independentemente da dimensão turística que terá sido afetada, certamente, por estas situações. Portanto, eu proponho essa pequena, digamos, acerto de direção da visita. Ok. Sim, mas é... Ok. Então, depois, há duas questões que também estão pendentes no âmbito dos trabalhos da Comissão. Uma delas tem a ver com aquilo que se anunciou sobre o subsídio, as audições relativas com o subsídio social de mobilidade. O PS pediu a audição, o adiamento destas audições que estavam a tentar ser agendadas para o início de outubro, para serem depois da apresentação do orçamento. E a questão do subsídio social de mobilidade é uma questão urgente para a Madeira e já agora também para os Açores. é da melhor e da maior prudência política que esta Comissão não deixe acontecer o Orçamento de Estado sem que ele, de alguma maneira, acomode o impacto orçamental que representa a alteração do subsídio social de mobilidade. Eu creio que seria de todo o interesse que as audições que estavam agendadas fossem realizadas antes das votações na especialidade, pelo menos, do Orçamento de Estado, que era para poderem ser introduzidas e acomodadas. Por último, o Grupo de Trabalho de Transportes, além de tratar destas questões, tem que começar a tratar de uma questão que está em agenda e que é também da maior relevância do nosso ponto de vista, que é o problema da Uber. Portanto, os projetos, a proposta de lei do Governo sobre os veículos descaracterizados, o aluguer de veículos descaracterizados e as propostas dos projetos de lei que alguns dos outros grupos parlamentares, entretanto, apresentaram. Creio que seria da maior relevância não deixar na gaveta o arranque dessas audições, porque essa questão é uma questão cada vez mais relevante. Talvez os seus deputados não tenham tido atenção, mas em Londres a atividade da Uber foi mesmo, pura e simplesmente, proibida. E, portanto, já não é uma questão de... Sim. Já não é uma questão, digamos, de sumenos esta ilegalidade que acontece quase em silêncio, sob os nossos olhos, com a ação de uma empresa que desenvolve uma atividade ilegal e que o Estado deixa andar de uma forma um bocadinho... Não sei como é que é de classificar.
Senhora, tomamos boa nota e iremos, obviamente, junto com o seu coordenador do Grupo dos Transportes, rever a agenda e julgo que esses assuntos estão exatamente a ser tratados para, em tempo oportuno, não deixarmos nada na gaveta. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer um comentário importante relativamente às questões do subsídio de mobilidade para dizer que nós, a preocupação do Partido Socialista é que, de alguma maneira, também haja uma compatibilização entre aquilo que é os grupos de trabalho que estão em funcionamento entre os governos, o Governo da República e os governos regionais, o da Madeira e dos Açores, que estão neste momento a trabalhar no subsídio de mobilidade, e o trabalho que vamos fazer aqui na Assembleia da República. E, portanto, as audições devem ser, do nosso ponto de vista, o mais possível articuladas com esse trabalho, para nós não estarmos a decidir coisas sobre a mobilidade que o Governo está a fazer outras em sentido contrário, ou pelo menos em sentido não coincidente com a Comissão. E eu acho que esse cuidado é preciso ter. Por outro lado, relativamente às questões orçamentais, daquilo que vi no orçamento, estão contempladas, pelo menos, aquilo que foi a média dos últimos dois anos deste modelo de mobilidade no orçamento. Também quero dizer que, por exemplo, em 2015 estavam contemplados metade daquilo que veio a ser o custo da mobilidade para as regiões autónomas e acabou por ser, obviamente, cumprido. E, portanto, eu penso que esse risco de haver um problema orçamental relativamente e esse problema orçamental ter consequências na mobilidade entre as regiões autónomas provavelmente não acontecerá. Agora, parece-me que é muito importante, de facto, esta coincidência absolutamente essencial entre aquilo que é o trabalho do Governo e o trabalho da Comissão, porque, quer dizer, os modelos têm que estar, não pode haver uma decisão do Governo distinta daquela que nós eventualmente vamos tomar aqui, e é preciso lembrar que há propostas dos diferentes grupos parlamentares que nem são coincidentes e que, como não conhecemos aquilo que é o trabalho do Governo e dos Governos regionais, do Governo da República e dos Governos regionais, convém que estas coisas estejam articuladas e que haja talvez até uma primeira audição a começar pelo Governo da República para percebermos que caminho é que estamos a seguir, que se me perguntarem eu também não faço ideia, e portanto é preciso perceber qual é o caminho que o Governo quer seguir. Não tenho nenhuma... Não, no subsídio de mobilidade, naturalmente. Em geral, deixo isso ao deputado Mota Soares para fazer esse comentário. O subsídio de mobilidade, não faço ideia. Relativamente àquilo que é a posição dos diferentes grupos parlamentares, há propostas e, portanto, é mais fácil. E, portanto, esse cuidado pedia que tivesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. acordo geral com tudo aquilo que tem sido referido pelos vários senhores deputados. Queria só relembrar e realçar um aspecto que me parece importante, que é só um. O aspecto que eu queria chamar a atenção é apenas este. Devemos continuar a salvaguardar que não haja sobreposições e atividades simultâneas com o debate orçamental. Com toda a valorização e reconhecimento da importância daquilo que foi dito, eu não quero que nenhum deputado da Assembleia seja confrontado com a necessidade de ter de escolher entre discutir o orçamento com um ministro ou ir fazer uma reunião com o que quer que seja, uma visita ou o que quer que seja, por mais importante que seja. Se a Assembleia decide que é uma coisa que é tão importante que justifica que se faça naquele dia, para-se o que há naquele dia e faz-se o que há a fazer, que é outra coisa. Penso que estou a ser claro, não é? Se há uma coisa que é tão importante, justifica que se pare a Assembleia, para-se a Assembleia e vamos fazer o que for preciso. Termos que escolher, enquanto grupos parlamentares e deputados, que ou discutimos o orçamento com o ministro, ou fazemos outra coisa qualquer, isso eu acho que não podemos... isso tem que ficar salvaguardado. Dito isto, eu acho que temos duas datas possíveis para reuniões da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, que é a próxima terça-feira e a próxima quarta-feira de manhã. No grupo de trabalho pode aproveitar a noite e pronto, e tudo isso. É. O que for. É uma questão depois de decidir em sede de grupo de trabalho. Mas... É só para chamar a atenção que, se havia há pouco aquela ideia consensual de ouvirmos a administração da Transtejo e o Sr. Ministro do Ambiente, já lá vão as duas datas, terça e quarta. E tomara que essas entidades tenham disponibilidade para aqueles dias em causa, que era mesmo... É terça de manhã para a administração, quarta de manhã para o Sr. Ministro e não temos hipótese de flexibilizar isto grande coisa. E, portanto, neste quadro estreito e apertado, é bom trabalho a todos e muito obrigado.
Mas ainda assim teremos, a mesa tem boa nota, sendo certo que obviamente o orçamento é a discussão que justifica a existência do Parlamento, não é? Como todos sabem, é a discussão principal e prioritária de um Parlamento, é definir impostos que se cobram às pessoas, daquela massa não taxation without representation, e portanto parece-me que nós temos que cumprir com aquilo que está estipulado, que é a discussão do orçamento, é a discussão do orçamento. E as comissões trabalharão no limite e em cima da linha daquilo que o corrigimento e que a conversa lhes permite. Isso não impede, como eu digo, como o grupo de trabalho é um reduzido, se o grupo de trabalho quiser pelo menos sinalizar, porventura para dar o sinal de que a matéria não está esquecida e será retomada logo no início, depois a prioridade é ou a mobilidade ou plataformas eletrónicas, é isso que tem saído para a imprensa. Acho que devemos proteger um pouco também, eu aqui pedia, proteger um pouco a comissão e os grupos parlamentares para não parecer que há aqui um culpado. Eu próprio tenho dito que não temos tido agenda e quase que parece que sou eu que não quero que se escuta as plataformas, não é nada disso, não está na minha mão, mas tenho tentado proteger os grupos parlamentares, é que de facto nós temos uma matéria que estamos a tratar, que é complexa, convém tratar com cuidado, é preciso ouvir um conjunto de entidades, as próprias, que tivemos o problema das câmaras municipais, muitas delas com mandatos renovados e que não quiseram vir antes de tomada de posse. O próprio PEV tenho pedido para ouvir o ICEP e o Presidente da Câmara e o Presidente Junta e não reclamou. Deu só nota que tinha caráter de urgência a audição daquela matéria. Mas ficamos emparedados entre a tomada de posse que decorre esta semana dos órgãos autárquicos e a entrada do orçamento. Não me parece que vou ter que comunicar ao Partido Comunista às vezes que também é matéria que terá inexoravelmente que ficar para depois, ou seja, a data não estica, é o que é, e portanto peço a compreensão de todos e também, já agora, porque a informação que sai daqui é que não há, ninguém está a pôr de processo na gaveta, ninguém está a atrasar absolutamente nada, é impossibilidade de tratarmos as matérias em tempo, é só isso. Não sei se mais alguém tem alguma opção, Sr. Deputado Pedro Nota Soares.
Primeiro, aqui a intervenção sobre duas coisas distintas. Primeiro, ainda sobre a possibilidade de termos luzida da Comissão a estas áreas mais diretamente atingidas pelos fogos. Eu, como é óbvio, apoio totalmente essa pretensão. Acho que é importante haver aqui alguma coordenação com a Comissão de Agricultura e Florestas, mas acho que as visitas a acontecerem nem faz muito sentido que sejam conjuntas, porque eu tenho a noção que o que nós poderíamos visitar são coisas muito distintas. Admito que a Comissão da Agricultura quer ir ao terreno, falar com agricultores, com produções agrícolas. Acho que aí até o tema da floresta, como é óbvio, tem sempre um potencial económico, mas é uma competência direta dessa mesma Comissão. Acho que nós aí não devemos extravasar um bocadinho para entrar numa área que não é diretamente nossa, mas acho que nós, só das coisas que temos, ver as imagens que vimos na televisão, do que aconteceu em Oliveira do Hospital, em Vozela, em Oliveira de Frades, em Tondela, de vermos empresas completamente ardidas, acho que a nossa obrigação nesse sentido é podermos, de facto, ir mesmo ao terreno. Portanto, se conseguíssemos encontrar uma data útil para o fazer com proximidade, acho que isto não é uma coisa que possa esperar para depois do Orçamento de Estado. E aí, se calhar, pronto, exige que nós próprios... Eu compreendo perfeitamente o que o Tuado Bruno Dias dizia, e concordo com ele. Portanto, se nós decidimos isto, faz sentido até, eventualmente, adiar outras coisas do ponto de vista parlamentar, a não ser que todos nós, por consenso, dissessemos, olha, no dia em que vem cá o Ministro das Finanças e que nenhum deputado nosso, ou pelo menos um deputado de cada grupo, esteja nessa intervenção, pudéssemos fazê-lo. Agora, acho que a fazer uma coisa como esta, Sr. Presidente, temos um espaço útil de 15 dias, 3 semanas. Não estou a ver que seja possível fazermos mais longe do que isso, porque senão deixa um bocadinho de fazer sentido. Eu sei que dia 30 e 31 há jornadas parlamentares sobre agora do PSD. Penso que no dia 1 vem cá o Ministro das Finanças, não é? Estou a falar um bocadinho de cabeça. Dia 1 é feriado, portanto tem toda a razão. Dia 2 virá cá o Ministro das Finanças, penso eu, e 3 o da Segurança Social. Não sei se eventualmente... Não? Sr. Presidente, eu por mim não me importo nada a trabalhar num feriado, portanto, se estamos aqui a... Se queremos brincar, brincamos também, não tenho nenhuma dificuldade com isso. Não tenho nenhum problema em fazer isto num feriado. Mas acho que eventualmente até no dia 2 e 3... 2 e 3, eventualmente, pronto, percebendo aqui que há de facto trabalhos parlamentares que não colidem diretamente com a nossa Comissão, se fosse possível encontrar uma delegação da Comissão, uma delegação de um deputado de cada grupo, ou o que for entendido, acho que isto ou é feito com alguma proximidade ou então perde todo o efeito útil. Mas eventualmente 2 ou 3, acho que pode ser uma sugestão. Não. Em generalidade 2 e 3, pronto, então não dá.
Bom, Sr. Deputado,
quando é que vem cá o Ministro das Finanças?
A COFMA? Não. Okay. A COFMA?
Eu posso.
Quando é que é?
Dia 24. Posso?
24?
Sim, a COFMA, à tarde.
E vai ser adiado para 25?
Sim, okay. 25.
Não, ok. 25 de manhã?
Sexta-feira a plenário.
Então não há plenário, 24 e 25?
Dia
24 de outubro.
O que está previsto?
Sim. Estamos a acabar no dia 25? Quando é que acabam os plenários? Não acabam...
Não.
Há 25 plenários?
26 e 27.
Exato.
Pronto, depois.
Dia 24,
bom
dia. Era a reunião com... E dia 2, quem é que vem?
Dia 2, okay. Tem a discussão do orçamento.
2 e 3, é.
Mas acho que eu preciso encontrar aqui. Depois, Sr. Presidente, só mais uma questão, Sr. Presidente. Como é óbvio, relativamente ao que nós temos aqui em processo legislativo em curso, há um princípio para mim que é um princípio muito importante, como é óbvio. Quando alguém propõe uma iniciativa legislativa, também tem uma responsabilidade de, como é óbvio, depois, permanentemente, estar preocupado em saber se a legislativa avança ou não avança. Temos aqui a questão das plataformas logísticas, temos aqui a questão da mobilidade, temos aqui a questão do capitalizar, temos ainda uma questão até mais antiga da publicidade de produtos alimentares para crianças e tudo mais. Há uma leitura sempre política destas matérias. É verdade que a nossa Comissão tem tido muito trabalho, mas há sempre uma leitura que pode ser feita de quem propõe uma iniciativa e depois também a deixa que ela se prolongue. Até porque nós nestas matérias, não em todas, mas em uma parte delas, até indicamos mesmo grupos de trabalho, porque os grupos de trabalho não têm essa contingência. Um grupo de trabalho consegue reunir sempre ou de manhã ou depois do plenário, não tem a contingência. É verdade que nós temos tido aqui muitas coisas muito absorventes, mas o grupo de trabalho não tem a limitação de reunir na quarta-feira de manhã de preferência ou na terça-feira à tarde em alternativa, portanto pode sempre reunir noutras, o grupo de trabalho é muito mais ágil, por isso mesmo, eu sei que o Sr. Presidente até tem, nos processos relativos, não gosta de nomear grupos de trabalho, mas a verdade é que a vantagem de nomear grupos de trabalho é essa vantagem da agilidade, e portanto nós aí também não podemos ser completamente, do ponto de vista das leituras políticas que são feitas, não nos podemos pôr completamente à margem, há responsabilidades também nesse sentido de quem pode espicaçar, pode fazer as coisas acontecer, pode fazer as coisas mexerem, que não é só o plenário da Comissão. Sr. Presidente, eu estou a dizer isto até para lógicas futuras e coisas futuras, porque, sinceramente, quando houver processos legislativos do CDS, eu terei sempre essa enorme preocupação, nomeadamente de ditar aqui alguma urgência e sentir que outros grupos parlamentares não estão a permitir essa mesma urgência de o fazer, de fazer essa denúncia também do ponto de vista político.
Sim, senhor.
Desculpa. Isto é outra coisa,
Sr. Presidente, não quero polemizar, mas há aqui uma nota de comentário com um alcance político significativo neste reparo do deputado Mota Soares, e eu queria reiterar da parte do PCP a disponibilidade para equacionar e colaborar na organização da agenda naquilo que o Sr. Presidente entender e que os Srs. Deputados entenderem. Estamos disponíveis para trabalhar e colaborar no melhor sentido e na melhor forma de agilizar as tarefas que a nossa Comissão Parlamentar tem em mãos. Não é? E, portanto, salvaguardando que não haja atropelos ao funcionamento da Assembleia e ao regimento da Assembleia da República, que não haja atropelos aos direitos dos vários grupos parlamentares e, sobretudo, que não haja processos legislativos que sejam mal conduzidos e que sejam, digamos assim, influenciados por alguma falta de bom senso, que ninguém acredita nem quer que venham a acontecer. É só para chamar a atenção que, quando o Sr. Presidente responde, e eu também já tenho lido, quase o itálico com que aparece a referência de quem diz que as coisas estão em agenda, as coisas estão para serem decididas, que a Comissão continua com o processo pendente. Nós, uma coisa é a opção no sentido de manter as coisas atrasadas e em suspenso, outra coisa é o encargo de processos e de tarefas que esta Comissão tem, que objetivamente é diferente dos outros mandatos. E quem já cá tem estado lembra-se que há um erro profundo, voltamos a dizer, há um erro profundo que se calhar temos que considerar, que é a junção de várias comissões numa só com o resultado que está a acontecer.
Sim, senhora. Falarei ainda hoje com o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Tentarei, junto com ele, encontrar aqui algumas soluções dentro da agenda apertada. Eu, no que toca à visita da Comissão, a minha ideia era exatamente essa. Era, obviamente, não permitir, que era o que faltava agora, ninguém perceberia, e para custos pessoais, para mim até, que era ter uma comissão de manhã e a outra comissão à tarde no mesmo local. E, portanto, a ideia era perguntar ao Sr. Presidente da Comissão da Agricultura se há previsto alguma coisa e para quando, e nós, num outro momento, porque a matéria é, ou num outro local, porque a matéria é específica, e há sítios onde, quer o Oliveira do Hospital, quer o Oliveira de Frades, à cabeça são sítios onde o dano é considerável, é tremendo. Foram quase, no caso do Oliveira de Frades, mesmo todo o parque industrial, com exceção da Martifer, que é uma empresa que está com o processo praticamente de insolvência, portanto foi aquela que porventura até pode sair agora beneficiada, porque tem um espaço para acomodar um conjunto de outras indústrias, mas faremos na nossa lógica de indústria transformadora, de turismo, entre outras matérias, e não propriamente as matérias que... As matérias, aliás, quando eu falava aqui na de pellets e na central termoelétrica, já visitamos na ótica da energia e não na ótica total da floresta. E, portanto, faremos essa nota e como também concordo que não pode ser muito espaçado no tempo, nós temos 2 e 3 generalidades, sábado não, depois temos na segunda-feira o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, no dia 7 o MAI, e aqui poderíamos ponderar dia 7, terça-feira, porque o MAI, apesar de termos deputados presentes, é apenas deputados muito ligados à prevenção rodoviária. De manhã não tenho o mar. A ministra do mar tem dia 8. Mudou?
A ministra do mar tem 7 de manhã.
É, e portanto dia 8 também não dá porque tínhamos o ministro do ambiente. Ou seja, nós vamos ter nesses dias seguidos ministros que são tutelados por nós. Temos depois quinta-feira o SES e portanto também costumamos estar. E portanto eu aponto para dia 10, que é sexta-feira. Que é, para já, se a agenda se fixar, isso no ministro do nosso resolver, dia 10 é finanças, e portanto dia 10, na lógica de que esta visita, também não vale a pena ir ao plenário de toda a comissão, mas que era fundamental ter um representante de cada grupo parlamentar, e aqui o Bloco, o PCP e o CDS, e o inexoravelmente, que sou eleito do distrito, portanto, pelo menos no que toca a Viseu estarei, é, obviamente, conseguirmos com uma representação com alguma dignidade, para fazer esta visita. Ponham na agenda e vejam dia 10, depois falamos. falamos para ver se para ver se dia 10 conseguimos fazer a visita, tendo obviamente deputados de todos os grupos parlamentares, mas faremos depois, ou durante o plenário ou durante a semana, vemos essa questão. Assim sendo, Coimbra Viseu, é Oliveira do Hospital, é Oliveira de Espada, Oliveira de Frades, e no meio como sim, são as duas, podem ser as duas principais, mas será sempre incompreensível não parar em Mortágua e Tondela por causa da central de termoelétrica e do parque de Tondela. E portanto ficam a caminho, mas de qualquer das maneiras veremos como é que nós enquadramos isso. Ficamos com essa nota. Obrigado a todos. Um bom dia de trabalho.